preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos.
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus, olá, ouvintes. Mais uma vez aqui para um programa totalmente excelente, Klaus.
Boa!
Mais um programa daqueles que o povo tanto ama, né, Klaus?
Verdade, verdade.
Abriremos novamente o microfone do Dois Empregos, conhecido como Dois Microfones, para o povo ter voz, para o povo dar as suas, os seus pitacos, as suas histórias, as suas contribuições para esse podcast que está crescendo de forma vertiginosa, né, Klaus?
É verdade. Despontando para o anonimato, Dois Empregos aí. Hoje
aleluia.
É aquele momento. O momento, solta a vinheta aí, Silão.
Faz barulho aí!
Maravilha, maravilha. E a primeira história que recebemos, os ouvintes sempre têm dúvida. Klaus, onde é que eu mando a história? Ai, Botini, que vontade de mandar uma história. É no Instagram, @doisempregos. Lá na nossa DM você manda, a gente pesca e lê aqui no programa.
É, já é bom deixar avisado aí, rapaziada, aqui. Como o programa está gigante, né, Klaus?
É.
O maior podcast do Brasil. tem muita história.
Muita história.
Tem muita história. Então, se acalmem aí, uma hora a sua história vai entrar no programa.
Boa.
Vamos que vamos.
A primeira história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala o seguinte: fala, Klaus e Caio, me deixem anônimo, por favor. Quero contar que trabalhei num dos empregos mais desgracentos que já tive, em uma granja de aves.
Caralho,
já conheceu uma granja, Caio?
Nunca conheci e se eu tiver oportunidade, vou deixar passar, porque não tenho a menor...
também não acho que
é. A menor vontade de conhecer uma granja. Com todo respeito à granja, porque inclusive sou um grande consumidor do bicho frango.
Ah, achei que você ia falar do caviar de galinha.
Também.
É. Também. Então ele falou aqui: moro numa cidade do interior de São Paulo.
É nóis,
interior. Onde o agro é pop e é tudo. Em 2019 eu estava desempregado e topando qualquer coisa. Um ex-amigo será que foi por causa dessa história? Um ex-amigo me indicou no emprego numa granja local, que já era famosa pela alta rotatividade de funcionários, com muitas histórias de gente que trabalhou uma semana, 3 dias ou um mês antes de se demitir.
É o lugar que você deve indicar mesmo, amigo, né?
Que bom amigo, não é mesmo? Aí ele fala aqui o seguinte: fui na entrevista, a empresa era bem afastada da cidade, chegando lá, estávamos com uma sala com 5 pessoas, quando entrou uma mulher falando no celular, olhou pra nós e disse: olha, estamos precisando de um pessoal e se vocês tiverem afim, podem começar amanhã. Assim, na lata, sem dizer bom dia, todo mundo estranhou, mas concordamos. Você vê o critério da entrevista, né, Caio? É assim, você tá vivo amanhã, tá contratado.
Mas isso aqui, eu boto fé, cara, eu vou ficar do lado da empresa aqui, cara. Eu boto fé que isso não foi assim desde o começo. Eu acho que no começo eles se empenhavam pra contratar as pessoas. Mas como eles viam que depois de 2 dias as pessoas desistiam do emprego, eles começaram a pegar quem tivesse vivo e topando o desafio.
Mas
entendeu?
Rapaz, o que será que tem de tão desgracento nessa granja, hein? Vamos ver. Assim, na lata, sem dizer bom dia, todo mundo estranhou, concordamos. E ela disse: então, já passem na RH, peguem seus equipamentos pra começar amanhã cedo. Foi embora ainda no celular e eu nem fazia ideia do que fazer ali. Nossa. Porque nunca trabalhei com esse negócio. Quando fui pegar o equipamento, ele pôs entre aspas aqui, percebi que eram muitas coisas, tipo aqueles trajes químicos que se usa quando tem radiação, com máscara e tudo. Além de uma bota de plástico, 2 números maior que o meu pé, pois disseram que não tinha mais meu número e era pra eu usar essa até chegar outra, que começou bem, eu pensei.
Ó, o cara ia trabalhar como se estivesse em Chernobyl, né? É. Mas você vê que essa parada da bota ser 2 números maior, eu também acho que é mais um sintoma disso que eu tô falando. Da alta rotatividade, então o cara já compra o equipamento no maior tamanho possível, porque ele sabe que se for ficar personalizando muito, a galera vai sair logo, entendeu? Então já compra do maior, nego se vira lá e que se foda, entendeu?
Aí fala aqui: chegamos no outro dia, começou o meu pesadelo e eu nem sabia o que ia fazer ali. Pra começar, tínhamos que tomar banho cada vez que entrávamos ou saímos do barracão onde trabalhávamos. Beleza, né? Parece razoável.
Sim.
Considerando que vai lidar com a comida ali e tal, né? Com risco biológico, talvez. E vestindo nossos trajes químicos num calor de 30 graus graus do verão. Então fomos levados até o fundo, onde ficava um enorme galinheiro. E ali entendi o porquê da roupa. O lugar cheirava ovo podre e galinha morta. Nossa, que combinação fatal, hein? E cozindo, né, no verão ali.
Ei, delícia.
E nos disseram que, hipótese alguma, podíamos tirar a máscara, já que o cheiro era irrespirável.
Puta vida.
Nossa, mas devia dar pra cortar com a faca o cheiro da atmosfera pesada, realmente. E disseram que nossa tarefa seria coletar ovos, ou seja, andar agachadinho entre milhares de galinha tateando ovos no chão. Dar uma limpada com uma escova e pôr num carrinho do lado. Mas só isso não era o pior. Foi então que eu vi entre milhares de galinhas aquele seria o meu algoz no trabalho. Um galo enorme. Solta o rap do ovo aí, sei lá, eu já deve ter soltado antes.
Uma altura dessa.
Um galo enorme que andava pelo meio das galinhas e já me olhou estranho. Ele me perseguia, tentava me bicar, voava na minha cara, me fazia tropeçar no sapato dois números maior. E além de ser espancado por aves que bicavam nossas mãos e pernas, voavam na cara e nos derrubavam.
Caraca.
Tinha esse galo filha da puta que parecia ter algo pessoal comigo. Mesmo todo mundo vestido igual, ele sabia onde eu tava e me dava voadoras na perna, com o famoso esporão.
Cara, mas isso aqui é de deixar o sujeito indignado mesmo, Klaus. É. Porque o galo, e tava todo mundo vestido igual e ele ia bicar ele.
Então, cara.
Então, quer dizer, tinha alguma coisa nele que realmente não bateu com as ideias do galo.
Não bateu o santo com o galo.
Não bateu.
E aí, cara, será que era o galo de calça? Você lembra do galo de calça, cara?
Não.
Procura no Google Imagens, ouvinte, o galo de calça.
Galo de calça?
É. Era... O bicho era tão desgraçado que esperava a gente abaixar pra bicar nossos cus.
Ele sabia o que queria, Klaus.
Primeira vez que aconteceu, eu dei um grito.
Essa história aqui não tem condição, cara.
A primeira vez que aconteceu, eu dei um grito. Todo mundo fez aquele sinal de biblioteca pra fazer silêncio, chacoalhando os braços, pois não podíamos fazer barulho ali, já que as aves podiam morrer de susto.
Caralho!
Ou correr e se pisotear, porque elas eram muito sensíveis. Então a gente tinha que trabalhar em silêncio, conversar cochichando, e eu tive que improvisar uma saia que eu fiz com um saco de ração pra evitar que o galo bicasse meu cu ou minhas bolas. E nos controlar pra não pisar nos frangos. Quando a chefe estava lá, a gente não sabia, porque ela também entrava com essa roupa estilo pandemia.
Ah, então a chefe entrava disfarçada, eles não tinham noção quando ela tava, quando ela não tava.
Ah, ela tava ali só presenciando. Caralho, meu cu! E ela ali, na miúda.
Mano, ó, Klaus, nós estamos chegando aí com quase uma centena de programas, né?
Uhum.
Esse é um dos empregos mais desgraçados que já passaram aqui pelo momento Márcio Canuto, hein?
É verdade, cara, bem observado, merece esse... um troféu.
Esse é desgraçado, emprego, bicho.
Desgraçado.
Porque o cara... Cara, ele tinha que ficar dentro de um galinheiro, literalmente pisando em ovos, né? Pra não pisar nas galinhas, coletando ovos, ainda tendo que brigar com um galo que picava o cu dele.
Tolerando calor e mau cheiro, tudo
calor,
mundo.
Calor, mau cheiro, roupa desgraçada.
Cair no chão e não poder falar nada. Passei uma semana apanhando desse frango maldito e reclamando no bar nos fins de semana. Por isso que ninguém ficava ali muito tempo. Depois de duas semanas, já não aguentava mais. Cheguei a trabalhar depois de um fim de semana, meio que de ressaca. Fui lá e já tinha enchido o carrinho de ovos e fui buscar outro. E quando me abaixo pra pegar outra cesta, aquele galináceo desgraçado voou na minha cara. Eu saí tropeçando por 3 metros, tropecei na própria bota e caí de cara no chão. Quando levantei, só enxergava tudo vermelho. Não existia mais nada no mundo além daquele galo maldito. Cara, ele tem uma rixa aí, é igual o Moby Dick, tá ligado?
É uma parada pessoal
ele
mesmo.
Ele tem uma rixa pessoal com o animal, cara. Ele veio voando na minha direção, querendo brigar, e nisso eu pensei, então vem.
Agora o bicho pegou. Agora sim.
Então vem. A hora que você fala então vem, meu amigo.
Vixe,
meti-lhe um socão no frango que saiu voando pra trás e caiu no chão.
Meu Deus.
É uma cena do Pica-Pau isso aqui, cara.
É, cara. É mesmo.
Nisso eu corri, bati-lhe um tiro de meta e eu...
Caralho. Mano,
imagina o ódio acumulado.
O galo.
Mano, ele já tava ali uns 10 dias de ser bicado no cu, de tomar voadora. Era galo na cara, era bicada na perna, calor, fedor e tudo. Aí ele pegou e se encheu de ódio. Né, cara?
Caralho, mano, ele bicou o galo, velho.
Ele bicou o galo.
Imagina exatamente. O ódio acumulado.
É, olha só, eu vou até repetir aqui, ó. Meti-lhe um socão, saiu voando pra trás e caiu no chão. Corri e bati um tiro de meta. O miserável foi só pena que voou. Então todo mundo veio me segurar dizendo: calma, você não pode bater nas aves.
Sensacional.
Você não pode fazer isso. Tá maluco? Todo mundo me segurou e eu me debatendo igual maluco, só consegui falar. Foi ele que começou.
Mano, essa frase é sensacional, bicho.
Foi ele que começou.
Bicho, você tá brigando com a porra de um galo, meu amigo.
Sensacional.
Pena pra todo lado, o cara na roupa de Breaking Bad dele lá. Nossa, meu.
Que loucura. Me levaram pra fora e a chefe tinha visto tudo, porque ela tava no barracão na hora.
Nossa.
Ela saiu do barracão e me disse pra pôr minhas roupas e esperar na sala dela. Mas tenho que admitir que a sensação foi maravilhosa de poder meter a bicuda naquele miserável. Não teve preço, foi uma satisfação. E depois eu sentado na mesa dela, ela entrou, bateu na mesa, que disse: o que você fez? Você não sabia que não pode bater nas aves? Você deu um prejuízo de mais do que você tem pra receber. Várias aves morreram de parte.
Nossa, é porque os bichos assustam com a barulheira.
Foras que correram pro canto e se pisotearam, além do galo que você chutou. Nossa, bicho, mas é um confinamento assim?
É, não, eles ficam muito juntos, né?
Caramba. É. Eu vou assinar sua carta de demissão agora e você vai receber essas semanas e fique muito grato de não ter que pagar o prejuízo que deu. Agora vão te levar até a portaria e você espera lá fora pelo ônibus. Fui levado e foi conduzido pra fora da empresa após brigar com o galo, né, cara? Que coisa maravilhosa. Fui levado pra fora da empresa que já ficava no meio do nada e tive que esperar quase 3 horas o ônibus que levava os funcionários embora, mas eu acho que ele tava feliz nessas 3 horas.
É, mas porra, ele não podia ir embora sozinho, né, bicho? Tão afastado que era o lugar, teve que esperar o busão.
Quando o ônibus passou, eu entrei no ônibus achando que ia ser muito zoado pela demissão, mas assim que eu entrei, o silêncio se quebrou e todo mundo começou a aplaudir. Gritando e batendo palma e falando: o cara se vingou mesmo, todo mundo tinha vontade de dar uma bicuda naquele galo, filha da puta.
Cara, aí mais uma história onde nem todo herói usa capa.
É.
Tem herói que usa roupa de astronauta também.
É, cara, que sensacional. Ele virou o herói daquelas pessoas que tinham vontade de meter-lhe um tiro de meta no galo e não podia.
É, cara, porque aqui, aparentemente, é geralmente a pessoa que mais sofre o hate, né, da galera, a pessoa que o pessoal mais tem raiva é o chefe. Aqui não, era o galo. O galo carregava o ódio dessa empresa. Então,
é
quando
verdade.
Alguém se vingou do galo, todo mundo se sentiu representado.
É,
né,
geral, cara, é impressionante, porque a gente sempre recebe histórias onde o pessoal reclama dos colegas e reclama do chefe.
Sim.
Aqui o cara tá reclamando do galo, bicho. E não é só ele. O galo realmente era muito folgado, esse galo. E aí, cara, ele fala que todo mundo comemorou, gritou, bateu nas minhas costas durante a viagem toda. E o problema é que quem não me conhecia acabou me pondo o apelido miserável de soca-frango. Do qual eu não gostei, por isso pegou. Ainda bem que hoje em dia muita gente já esqueceu esse episódio. Mas volta e meia, quando passo no bar, sempre tem um bêbado filho da mãe que grita: e aí, soca frango? E quando me perguntam por quê, eu simplesmente digo que não sei. Bom, essa história é um dos meus empregos mais miseráveis. Obrigado pelo excelente programa, vocês alegram minhas noites de trabalho e sempre que puderem, batam numa ave.
Nossa, meu Deus do céu. Ô, soca frango, vamos com calma.
Que isso, meu filho, calma.
Vamos com calma, ninguém tá aqui querendo incentivar a violência animal, né? Eu gosto de animais muito bem tratados, porque animais que apanham não vão bem no prato. Eu espero que eles fiquem muito confortáveis e à vontade pra ficarem macios no meu prato.
É verdade, Caio, concordo com você. Cara, quanto sentimento teve essa história. Obrigado a você, ouvinte, que você alegrou a nossa noite com essa história.
Glorioso soca frango.
E ele não gosta do apelido e contou pra gente. Então, obrigado aí pelo voto de confiança, prometendo que não vamos contar pra mais ninguém essa história. Fica só entre nós aqui e os ouvintes.
Exatamente. Fica só entre eu, Klaus, todos os ouvintes e você, soca frango.
Amei essa
história. Eu amei essa história, cara. Pra mim, como falei, um dos piores empregos que passaram
ação,
aqui.
Tem entrevista, tem todas as etapas aqui
porque,
de uma história.
Porque ele descreveu, porque se ele chegasse aqui e falasse que socou uma ave no serviço, a gente até ia ficar meio, porra, mas como assim socou a ave no serviço e tal? Mas ele descreveu de uma forma tão clara, né?
Construção
tudo que acontecia,
dele, né?
Tudo que acontecia ali, que por fim, cara, a gente já tava torcendo pra ele contra o galo, né, bicho? A verdade é essa.
É verdade.
Sensacional. Parabéns, viu, bicho? Excelente essa história.
Excelente.
Vamos pra próxima aqui então, Klaus.
Bora.
Quem mandou a próxima história é uma ouvinte anônima. Olá, Caos e Claio, tudo bem? Conheci o podcast de vocês através do MoídaCast e então maratonei todos os episódios até então em uma semana, porque achei maravilhoso.
Que beleza. Tá vendo,
a gente faz durante 3 anos, quase 3 anos já, né?
É.
E a galera consome em uma semana.
Em uma semana, cara. E às vezes ainda chega e fala assim, faz mais, cadê o próximo? Cadê? Por que não saiu ainda?
Dá um trabalho, meu amigo. Vamos que vamos. Por favor, me mantenham anônima. Eu trabalhava de aprendiz em uma empresa que prestava serviços em uma grande companhia de telecomunicações e era bem de boas. Geralmente não tinha muita coisa pra fazer e passava a maior parte do tempo conversando, tomando café e conversando com as amigas. Aí é bom, hein? Já que como aprendizes não poderíamos fazer nada de arriscado e também não tinha mais computadores disponíveis na central de atendimento. Depois de 1 ano de aprendiz, onde não aprendi nada, fui efetivado. Ah lá, deu certo.
Tá vendo?
O objetivo era esse. E já na primeira semana me perguntaram se eu tinha disponibilidade para viajar, visto que essa empresa ficava em uma grande cidade e também fazia serviços em cidades mais afastadas. Pela viagem, eles davam uma boa remuneração, bem como um vale alimentação bem generoso. Então logo aceitei, sendo essa minha primeira vez em campo. Eu era a única mulher na equipe e tinha 19 anos, em meio a uns 9 homens mais velhos.
Vixe.
Confesso que isso me assustou um pouco, mas todos me trataram super bem.
Ah, que legal.
E ninguém tentou nenhuma gracinha. Ótimo, isso é bom, hein? Foram super respeitosos comigo, mas não posso dizer que também foram com as esposas deles.
Vixe.
Pois todos eles traíram nessa viagem. Depois, conversando com um, ele me contou que isso era muito normal, mas nunca deixavam nome ou telefone. Achei muito estranho no começo, mas cada um sabe o que faz por si.
Não se meteu, né?
É.
Até porque eu acho que se ela se metesse, ah, eu vou contar pra esposa do cara. Era capaz dela perder o emprego e a esposa ficar com raiva dela.
Sim, sim, sim. Não, e aí a única relação que seria quebrada ali seria a relação empregatícia dela. Porque a relação dos dois ali, muitas vezes, não dá em nada e você só fez papel de trouxa. Então é melhor ficar na sua mesmo, acho que é por aí. Aí ela continua. Na minha quarta vez em viagem, um dos colegas, depois do horário de serviço, foi em um bar com a amante e acabou se exaltando e tomando todas. E saiu na briga com um morador local.
Tome!
Eu acho essa relação do bar com a briga uma coisa tão...
Chega a ser poético.
É.
Porque a gente trata com normalidade. Ah, briga de bar. A expressão
põe
briga de bar
na frente, tá tudo certo.
Tá tudo certo, todo mundo entende. Ah, não, briga de bar. Ah, briga de bar.
Enquanto que, cara, eu frequento bares, eu gosto de tomar uma cervejinha. É. Eu não consigo imaginar uma situação em que eu vou sair na mão com alguém no bar, cara. Eu não consigo conceber a naturalidade disso, bicho. Mas nego sai na mão com uma facilidade. É impressionante, me fascina isso.
É, cara, eu não sei que agressividade toda essa que essa galera tem, não, né?
Pois é, bicho, eu não consigo entender isso aí, não.
É porque, Caio, nós somos pessoas que a gente se economiza. Quando a gente vê que tem um assunto muito polêmico e a gente não tem intimidade com as pessoas, a gente tende a não discutir. Mas tem gente que gosta de enfrentar e corrigir a pessoa que não conhece.
É, então, é muito orgulho, né? Muito
orgulho. Acho que é orgulho, é orgulho. Os homens estão muito orgulhosos. Os homens, quer dizer, hoje em dia estão menos, né?
Sim.
Tá diminuindo, mas tinha essa coisa do homem ser orgulhoso, não levar desaforo pra casa.
Então, e aí com a cachaça na cabeça, o orgulho vira briga, né? Aí ela continua aqui. Saiu na briga com o morador local, o que acabou indo parar na delegacia. Por algum motivo, ele precisou chamar a esposa até o local. Mas a amante também estava lá. Aí já viu, mais confusão e gritaria. Não sei direito o que aconteceu, mas a operação na cidade foi interrompida.
Nossa, olha o tamanho do estrago, bicho.
Puta que pariu. Toda a equipe precisou voltar antes da hora. E uma outra equipe foi mandada no lugar. Todos nós dessa equipe tomamos advertência.
Uai, mas o que tem a ver?
É, pagou pelo erro dos outros, bicho. E o rapaz embriagado foi demitido. Depois disso, casos de adultério começaram a ser motivos de demissão. E agora sempre havia alguém pra supervisionar isso pela empresa. Olha, mano, colocaram o fiscal da traição.
Próximo. Colocaram.
O fiscal, porra, fiscal de traição é foda, hein, amigo?
Puta, colocaram o teste da fidelidade do trabalho.
Será que o fiscal da traição era o João Kleber?
Contrataram uma consultoria do João Kleber, ele fica lá numa sala com câmeras.
Era a equipe do João Kleber. O João Kleber, Oliver o Sedutor e Márcia Imperator. Essa foi a equipe contratada.
Mandava lá, se não passasse no teste, o João Kleber já ficava lá assim, olha isso! Que é isso? O que ele vai fazer?
Aí ela termina aqui. Enfim, uma história chata.
Aliás, deixa eu fazer mais uma observação. Eu adoro os comentários do João Cleber do teste de fidelidade.
Sim.
O cara já tá ali há 25 minutos dando moral pra sedutora, já botou a mão na coxa dela e o João Cleber tá assim, não, mas ele não vai trair. É. Não, calma. A mulher tá exaltada lá no palco. Calma. Não, mas ele não vai. Não.
Ele não acha, vai fazer isso.
Você acha que ele faria uma coisa dessas?
Calma aí. É muito bom.
Eu adoro o João Cleber.
A apreciação do
João. Cara, o João Cleber é uma coisa única. É a escola João Cleber de se fazer televisão.
É de uma cara de pau inacreditável.
Sensacional, cara. Sensacional.
Mas prossiga.
Não, aí ela só termina a história aqui falando, enfim, uma história chata, mas ok. Abraços pra vocês, fofuchos.
Fofuchos.
Obrigado
mesmo, pelo elogio.
De fofuchos. E é, você vê, né, Klaus? É de uma situação como essa que se criam novos empregos, né? No caso aqui foi criado o cargo de fiscal de traição. Não sei se prosperou, né? Se tá aí até hoje, mas se mostrou necessário, né?
É, nesse caso, é igual quando falam se tem placa, tem história, mas nesse caso, se tem vaga, tem história, né? Botaram lá alguém realmente pra zelar pelo casamento alheio pra depois não virar briga na delegacia, gritaria na delegacia por causa de esposa revoltada e amante. Não sei, nossa, que baixaria, né, cara? Cara, realmente grande feito desse cidadão.
A próxima história aqui é do João. Ele fala, olá dois, sou um novo ouvinte e tenho uma boa história de demissão.
Boa.
Fui demitido por limpar a lixeira comunitária do prédio.
Caralho.
É o quê? Trabalhava em uma empresa pequena que ficava no salão de festa de um condomínio. Meu chefe era um senhor meio bipolar que mandava fazer coisas completamente diferentes em momentos do dia. Um mês choveu bastante por um longo período. A senhora que cuidava da limpeza geral do prédio não limpou a lixeira do prédio e os inquilinos, que jogavam o lixo de qualquer jeito, lotaram a lixeira a ponto de deixar o lixo no chão, que era espalhado pelos cachorros de rua.
Puta, virou aquela lambança.
Lambança é uma boa palavra.
Aquela não, lambança é bom, mas patiote é melhor.
Patiote.
Virou aquela patiote.
Tempos depois, esse meu chefe viu a tal lixeira e me pediu pra cobrar que a senhora limpasse tudo. Porém, a mesma disse que não limparia por ter nojo, por não possuir luvas e a lixeira estava com ratos, baratas, resíduo pastoso que eu não sei dizer se era bosta... ou papelão molhado.
Que nojo.
Acho que os dois.
Foi então que eu tive uma ótima lição de vida.
Nenhuma boa ação fica sem punição.
Ah lá, ó ela de novo.
Ah lá, é. Disse que eu mesmo limparia a lixeira, pois fiquei com pena da mulher que já era uma senhora de idade, constantemente se queixava de dores. Peguei uma pá, luvas e com a ajuda de outro rapaz que trabalhava comigo, limpamos a maldita lixeira. Terminado o serviço, fui guardar os materiais que usei pra limpar tudo e quando voltei pra dentro, meu chefe estava me esperando. Ele disse que estava descontente com o que eu tinha feito. Pois eu estava puto por ter que limpar um lixo que só ficou daquela maneira pelo relaxo de outras pessoas. E não o suficiente, ele me deu uma lição de moral, dizendo que já teve que fazer algo do tipo, desentupir a privada do restaurante de sua família.
Eu não entendi, cara.
Cara, aparentemente o chefe ficou puto porque ele fez o serviço de outra pessoa, mas ele não estava feliz em ter que fazer o serviço de outra pessoa. O chefe achava que ele tinha que fazer aquilo de boa vontade.
Ah,
foi isso que eu entendi.
Que ainda de limpar a bosta com um sorriso no rosto.
E não é o serviço dele, essa é a questão.
Entendi. É a lição de moral do tipo assim, eu já fiz esse tipo de trabalho e eu não reclamava, detalhe, esse tipo de coisa, né?
E o pior, eu não duvido que ele já tenha feito esse tipo de trabalho em algum momento, Klaus.
E ele só não lembra, mas com certeza ele fez isso puto também.
Fez, claro, pô. Ninguém gosta de limpar nojeira e...
Não, ninguém gosta de fazer esse tipo de serviço, mas é aquela história, né? Combinado não é caro.
Exato.
Então se você foi contratado pra fazer tal coisa, você sabe que você vai ter que fazer tal coisa. Mas exato. Se você não foi contratado pra fazer isso, meu amigo, aí é duro você ter que lidar com essa parada sem a cara de má vontade, né?
Pois é, cara. E aí ele fala que fiquei indignado, ele quis me mandar embora e aceitei na hora. Saí de lá e no dia seguinte o rapaz que me ajudou a limpar o lixo me ligou dizendo que o chefe perguntou por que eu não fui trabalhar.
Puta que pariu.
Pô, cara, é o cara que gosta de blefar, ameaçar mandar embora por qualquer demissão, coisa.
Cara.
Então tá, eu não venho, acabou. É isso aí, é assim que tem que lidar mesmo com gente folgada.
Tá certo.
Saí de lá e foi ótimo. Afinal, ele sempre me pedia pra fazer coisas fora da função, como passar veneno em seus terrenos.
Meu Deus do céu.
Que eu fazia sem máscara de proteção, subir no telhado pra arrumar goteiras, criar um software pra substituir o da empresa, sendo que eu era auxiliar administrativo e ganhava um salário mínimo.
É, cara, isso é o que no meio corporativo é chamado de um velho filho da puta.
Esse é o termo técnico.
Realmente, cara, o chefe muito
muito desgraçado aí. Trabalha na administrativa e já ganha pouco. Aí fala, não, vai lá passar veneno no meu terreno.
E sem a proteção adequada, cara, porque esse negócio de veneno é embaçado.
Nossa,
mano.
Velho.
Esse negócio de veneno...
Eu passei meus cinco dedos nessa sua cara, seu velho maldito. Que raiva, cara. Eu fiquei com raiva de ler a história aqui, cara. Pô, submetendo o cara a risco. Ah, agora sobe no telhado. Agora enfia a mão sem luva aí no lixo.
Não reclama, sorriso.
O mais importante é sorriso no rosto, bicho.
Isso é que me deixa puto, cara.
Sorriso no rosto e alegria nas pernas do menino Neymar. Vai, só vai.
Nossa, porra, que cara. Velho cretino.
Nem sei se é velho, né? Eu tô cavando insulto.
Só pode ser.
Bom, aí ele fala aqui, obrigado, adorei o podcast, estou ouvindo um episódio atrás do outro. Obrigado você, João.
Nossa, cara, que fase, viu?
Maravilhoso.
Pelo amor de Deus, tomara que você esteja num emprego melhor agora, que pelo menos você faça o que você foi contratado pra fazer, né?
É o mínimo, né?
A gente não tá exigindo muito, né, Klaus? É só você fazer aquilo que você foi contratado, tá bom, já.
Pois é. Caião, vamos agora falar de coisa boa aqui pra galera?
Boa.
Então vamos lá, Caião, porque esse programa aqui, o episódio de hoje, é apoiado pela Promobit, Caião.
Boa. Valeu, Promobit, que já é o segundo episódio que tá apoiando a gente aqui, hein, Klaus?
Sim, Promobit chegou junto aqui com dois empregos e o nosso recado pra vocês é simples. Tem um link aí na descrição pra você fazer a instalação do app da Promobit. E o que você vai encontrar nesse app? Promoção de verdade, cadastrada por pessoas reais, verificada por pessoas reais, pra você poder pesquisar aí na Black Friday, né, Caio?
Exatamente. Aí dá pra aproveitar que a gente tá em novembro, né, Klaus? Que é o mês da Black Friday, vai vir muita promoção por aí. E ali você consegue controlar, né, cara? Porque ali você consegue ver promoção de tudo quanto é loja ao mesmo tempo reunida no mesmo aplicativo. Você consegue escolher lá o que você tá interessado em comprar, ficar monitorando o preço, receber notificação quando o preço estiver bom. Cara, não dá mais pra ficar saindo pra ir no shopping pra fazer compra, né, bicho?
Nossa, pelo amor de Deus, bicho. Aquele estacionamento, você tem que pegar um papel, tá ligado? E pegar uma fila pra validar aquele papel depois. E às vezes você vai nem acha o que você quer, cara. Nossa, é complicado.
Não, e quando você acha, tá caro, bicho. Tá caro. É. Então, ali você consegue comparar preço, é muito melhor. Bom, eu sou velho pra muita coisa, viu, Klaus? Mas pra compras, eu só compro online. Então...
Ah, eu também.
Pra mim, a Promobit tá me ajudando muito.
Eu praticamente mobilei minha casa online, viu, Caio? E aí, você olha aqui no aplicativo, cria sua lista de desejos e você vai ser notificado. Às vezes não tem o preço que você quer na hora que você quer, mas você vai ser notificado mais tarde, então não custa nada, você só tem a ganhar nessa Black Friday aí, pesquisando com a ajuda da Promobit, certo? Instala pelo nosso link que tá aqui na descrição, vamos lá.
Boa, ajuda a nós aí, valeu Promobit.
Valeu!
A próxima história aqui, Klaus, também ouvinte anônimo. Começa assim. Fala, Klaus e Caio. Parabéns pelo podcast, gosto muito de ouvir durante meus empregos, remunerados ou não, que já nem sei quantos são. Olha, tá aí um grande trabalhador, bicho.
Eita!
Pra manter o respeito e minha segurança, melhor manter meu anonimato e evitar um cancelamento. Cancelamento de contrato trabalhista.
Ah, sim.
Trabalhei numa empresa de móveis planejados, vulgo marcenaria. E era normal fazermos montagens em outras cidades ou estados. Certa vez, houve uma montagem em que a primeira equipe levou a carga de caminhão e iniciou a montagem, mas precisou que uma segunda equipe, a que eu estava, voltasse para fazer alguns acabamentos. O patrão decidiu ir junto nessa segunda equipe, porque era um cliente grande e ele queria mostrar a cara. Patrão tem disso mesmo, né? Quando é um cliente mais importante, ele aparece, né?
Só para assinar o serviço.
Não,
para
dar, não. Ele gosta de aparecer lá, apertar a mão do cliente, é assim. Era umas 5 horas de viagem, então saímos ainda de madrugada para chegar ainda pela manhã. Durante o percurso, por volta de umas 5 ou 6 da manhã, o patrão decidiu parar em um ferro velho que suspeitamente estava aberto para procurar Deus sabe o quê. Cara, parar num ferro velho 5 da manhã, hein?
Será que é bacuia?
Ah, eu acho que é entorpecente, viu, Klaus? Eu acho que é isso aí mesmo. Nesse momento, eis que aparece uma senhora da vida fácil, que de fácil não deve ter nada. Eu acho demais quando o nego se refere a prostituta como senhora da vida fácil.
Vida fácil. Nossa, deve ser difícil.
Não é nem um pouco fácil, não é possível que seja fácil, cara.
Deve ser difícil, cara. Eu vou te falar, a prostituta, ela tem que, além de satisfazer pessoas que geralmente não conseguiram sexo de outra forma e daí estão lá, ou não conseguiram, ou porque tem um fetiche que não tem coragem de fazer em casa, e tal, né? Ela tem que satisfazer fetiches estranhos, tem toda essa coisa. A gente até, quando nós fizemos o episódio 69, sobre sexo, né? A Mel contou contou pra gente, ela produz conteúdo na internet, ela não faz programa, porém ela contou pra gente a quantidade de pedidos bizarros que ela recebe. Agora imagina no presencial. E aí, cara, o que que eu já ouvi falar que rola também? Ela tem que ser a psicóloga do maluco também.
Isso, o cara começa a falar dos problemas do casamento.
Ela faz suas carências, querer validação.
Suas inseguranças, é foda,
Nossa, cara, imagina. Assim, elas devem saber todos os podres. Vai lá do gari ao senador.
Exatamente.
Saber os podres da cidade. Exatamente. Toda a desgraça que vai acontecer antes de acontecer.
É isso mesmo, cara. E,
Nossa,
tem uma coisa que não é fácil aí.
Deve ser desgraça total.
Vamos lá.
Aí ele continua.
Então chegou lá a prostituta, né? E pergunta se alguém estaria precisando dos seus serviços. Agradecemos e dissemos que não. Só lembrando que estávamos em frente a um ferro velho, então dá pra imaginar a qualidade do produto. A mulher, que não tinha coisa melhor pra fazer, começou a puxar conversa com meu colega, que estava no banco da frente, e eu no banco de trás. Até que em um certo momento, ela reparou numa garrafa de café aos pés do meu colega e pediu um gole. Ele, trouxa que é, serviu. Ela bebeu e agradeceu e foi embora. Sabe aquelas garrafas térmicas que você usa a tampa como copo? Pois é, era essa a garrafa do meu patrão. O patrão voltou e seguimos viagem. Lá pelas tantas, enquanto dirigia, o patrão pediu o café. Meu colega serviu. O patrão bebeu e agradeceu. Climão. Ninguém falava nada. E o infeliz matou o que tinha treta. Afinal, ele também era meio zoeiro, mas ainda era o patrão. Aí foi confusão. Perguntando o que a gente tinha aprontado. Dando mais carteirada que o Celso Russomano. Dizendo que ia rolar suspensão e que se alguém tivesse passado o pau na garrafa, seríamos demitidos. Ele tava desconfiado, Cláudio.
É.
Assim que ele tomou, ficou aquele clima.
Com silêncio.
Aí ele falou, tem alguma coisa nesse café. Alguma coisa, nego, passou aqui. Nego botou alguma coisa no café, passaram o pau no copo, alguma coisa estranha. Ele sentiu no ar, né? Meu colega se prontificou a acalmar o patrão, dizendo que nada tinha acontecido. Que ele só havia dado um pouco de café pra moça que estava na porta do ferro velho. Demorou dois segundos pro patrão conseguir reagir. Quando você fala moça, você tá dizendo a puta que chupou o pau a noite toda? Eu não conseguia parar de rir. E meu colega só repetia.
Será? Não, maneira nenhuma.
Meu colega foi obrigado a beber o café no mesmo copo.
Nossa, viu? Agora todo mundo vai beber isso aí.
E eu me recusei, porque não recebia tanto pra isso, mas que estava disposto a ver como seria o registro da demissão. Por fim, ninguém foi demitido, mas estávamos proibidos de comentar sobre aquilo.
Comentar sobre a viagem toda.
Cara, sensacional.
Velho, então ele tava preocupado se passar o pau na tampa lá que ele tava tomando café?
Diretamente, não.
Não, diretamente não houve.
Não houve pau no copo.
Indiretamente, talvez.
Talvez.
Porque não sei se ela escovou os dentes, com que frequência, né? Sim, que ela fazia sua higiene bucal.
Não, e também a quantidade, né, Klaus? Qual foi a quantidade de rolas que ela encostou os lábios naquela noite? Não dá pra saber.
Não sabemos.
Né? Entre uma rola e outra, houve a escovação dentária? Houve a higiene bucal?
É.
Não sabemos também.
Eu acho que ele não dava disposto a ir auditar.
Então, cara, às vezes é melhor não saber,
esse tipo de coisa, exatamente.
E aí você vê que ele tava preocupado, Klaus, não só eventuais doenças, né, ou com nojo, né, de botar a boca, né, indiretamente no pau dos clientes, né, mas ele também tava preocupado com o que iriam dizer.
Sim, eu acho que essa era a maior preocupação.
Então, exatamente.
Porque o que uma bicada numa tampa de café...
Não é tão grave, né?
Não é tão grave. Você não vai nem encostar a boca no exato mesmo lugar ali.
Então,
o que é uma bicadinha num café? Agora, a preocupação dele era justamente isso, essa fama...
A imagem, né?
Essa fama de boca pincelada que ele ia ficar na empresa.
Tanto é que a punição que ele tomou na hora ali, uma decisão, falou, você também vai beber.
Foi uma decisão moral.
Foi.
A preocupação dele foi, todo mundo vai pôr a boca nisso aqui, ninguém mais vai falar no assunto. Ele se blindou. Ele não tava preocupado com higiene. Você teve uma boa sacada aí, cara. Essa foi a última coisa que passou pela cabeça dele.
Não, porque essa aí, uma vez que tá feita, já foi.
Era zoeira. Tanto era zoeira, que antes de saber o que aconteceu, ele falou, o que foi que vocês estão aí? Que é? Não vão me falar, eu vou demitir.
Já saiu ameaçando, né?
Tem que me falar o que foi. Porque ele tava com medo de ir no outro dia na empresa. surpresa o assunto, sei lá, esfregamos a tampa do café no saco. Era esse o maior medo dele. Daí quando ele viu que poderia virar verdade, ele rapidamente suprimiu a situação.
É, não, mas jogou bem, viu? O chefe jogou bem, eu achei que ele... Ele conseguiu se blindar de alguma forma, né? Porque nessa história ia sair um apelido, né?
Você anda com a caneca da próxima vez também, que fica dividindo essa mesma tampa enfadonha com todos os funcionários aí. E outras pessoas que vêm a pedir café que você não sabe onde botou a boca.
Passa um álcool gel, então,
alguma coisa. No final, teve Covid aí há pouco tempo, final de pandemia, não sei o quê. Anda com a sua canequinha, leva umas canequinhas aí, entendeu?
Pois é, cara. E também, cara, a chance de sair um apelido dessa história era muito grande.
É.
Então ele já quis se blindar nesse sentido aí também.
É, eu acho que boca pincelada era um bom apelido.
Aí ele termina aqui. Mais uma vez, gosto muito do Dois Empregos e parabéns a todos vocês, Klaus, Caio e, claro, ao Silas pela edição.
Grande Boa. Silão, melhor editor do Brasil.
Maravilha, cara. Que história, bicho. Que história.
Ótimas histórias, ótimas histórias. Que
história sensacional, bicho. Eu consigo ver isso aqui acontecendo, cara.
No ambiente zoeiro, né? O cara já fica todo
milindrado. Imagina, quatro caras viajando, o chefe zoeiro. Ah, fi, você tá maluco.
Não dá outra. Caião, então vamos agradecer eles. Eles que não tomam café de qualquer caneca, não. Os nossos assinantes lá do PicPay.
Boa.
Pois é, eles que também já estão instalando o Promobit. Ô, instalem aí, hein? Instalem pra mim. Bom, nós temos aqui, começando por ele, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Arthur Fazol Cruz, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Santana da Costa e Mariana Favarato.
Boa, e lá no plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio. Temos eles, Lucas Nunes, Lucas Regis, Humberto Rocha, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, André do Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Luna de Unicorn, Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza, Rafael Nascimento, Leonardo Barbosa e William Gomes.
É isso aí, lá no nosso plano VIP, a gente tem com festa, né? Nós temos o Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Preima, Matheus Cagnini de Almeida, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Poliana e Norton, grande casal, Bruno Canitz e Fábio Meirelles.
E o Alexandre Brandi também.
Boa, maravilha. E agora temos eles, Klaus, eles, o quarteto fantástico que leva esse programa nas costas com tamanha dedicação e empenho. Débora Diniz, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Pivato.
Então é isso, né, Klaus? Fica aqui o nosso convite pra rapaziada mandar suas histórias lá no @2empregos no Instagram. Mande sua história e aguarde que uma hora ela vai entrar aí no nosso programa.
É isso aí, ajuda nós aí como vocês puderem. Quem não puder assinar, vai lá e dá 5 estrelas no Spotify, deixa comentário no Instagram.
Indica pros amigos, bicho.
Pô, a melhor coisa que você pode fazer pelo programa é mandar o Dois Empregos pra um amigo. Vamos fazer a pirâmide do Dois Empregos, né, Caio?
É, porque se cada um mandar pra dois e se cada um desses dois mandar pra mais dois, é pronto.
É aí, pronto. Tamo feito. É sucesso internacional em 3 semanas.
Exatamente. Faça isso, por favor.
Então é isso, galera. Até semana que vem. Valeu, falou.
Falou.
Tchau.
Fui.